Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você na programação da Alô. Você pode acompanhar esse programa também ao vivo no nosso Instagram, Rádio Alô JF. Por lá você assiste e também depois tem reprises, se você quiser ou perdeu alguma pergunta. Por falar em pergunta, você pode enviar através do WhatsApp 999089476. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Barnizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia, você que nos ouve e nos acompanha. Deus abençoe você.
Amém. Primeira pergunta de hoje, Padre.
Fala comigo, Bar.
O ouvinte diz que cometeu um pecado contra ele mesmo. Contra a família e contra a lei da vida. Mas ele está num arrependimento imenso. E esse arrependimento está tirando a paz dele. Além de pedir perdão a Deus, o que devo fazer para trazer essa paz de espírito de volta?
Eu acho que, primeiramente, o perdão a si mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente agrega a responsabilidade a Deus e ela é nossa. Foi você que, por um momento de fraqueza, por um momento de dificuldade, isso ninguém, não cabe julgamento, né? Cada pessoa é dona de si mesmo. A gente não cabe julgar as pessoas, a gente cabe respeitar. Então, ninguém pode te julgar porque ninguém está no seu lugar. Então, nesse lugar, você sabe o quanto as coisas doem, o quanto elas têm intensidade. Então, foi no seu momento feito, né, isso aí. E aí, eu acho que quando você pede perdão a Deus, o perdão é dado. Porque no coração de Deus, ele está disposto e disponível o tempo todo a perdoar a gente. Isso é um adjetivo de Deus, não só esse, porque senão seria limitar a Deus, mas é também um adjetivo de Deus, a misericórdia, o perdão. Então Deus perdoa sempre. Agora, depois do perdão de Deus, eu também preciso me perdoar. Eu preciso olhar para a minha situação, eu preciso compreender minha fraqueza, eu preciso ser consciente das minhas ações e depois perdoar. Então, se você arrependeu de fato, pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. Agora está na vez de você se perdoar. Porque todos nós, todos, sem exceção, podemos errar e está tudo bem. E a gente pode, todos nós, refazer o caminho, começar de novo. Então, fica essa clareza no seu coração, meu filho. Deus te perdoou. Agora se perdoe também.
Padre, existe uma parte de mim que quer muito acreditar que a morte física não é o fim, mas outra parte insiste em dizer que somos apenas fruto do acaso, um acidente cósmico. Como conciliar essa luta interior e fortalecer uma verdadeira fé, sem me obrigar a acreditar apenas por medo ou esperança?
Primeiro que ninguém tem que acreditar em Deus por medo, né? Esperança sim, porque nós somos viventes, né? A esperança é o que move o ser humano. Se você não tem esperança que seu amanhã vai ser melhor, para que viver? Se você não tem esperança de que os seus sonhos vão se realizar, para que continuar lutando na vida, né? Então, assim, o medo não. Ninguém deve viver pelo medo, mas pela esperança sim. A nossa esperança é a que move a gente em todos os aspectos. Até para quem não é cristão, até para quem não tem fé. Ele precisa ter esperança nele, ele precisa ter esperança que o teto da casa dele não vai cair, ele precisa ter esperança que quando ele entrar no ônibus, o motorista não vai sofrer um infarto e vai morrer. Ele precisa ter esperança que ele não vai atravessar a rua e vai vir um doido e vai pegar ele. Ele tem que ter esperança que ele vai entrar no avião e aquele avião não vai cair. É sempre uma esperança. Desculpa, mas a vida é esperança. A gente espera o tempo todo, né? Eu espero que a minha empresa não vai falir. Eu espero que eu não seja mandado embora. Eu espero que o meu relacionamento não acabe, eu espero que eu encontre pessoas boas ao longo do dia. A gente vive da esperança, meu querido. Não tem quem viva com esperança. E aqui não estou falando nem do dado religioso, eu estou dizendo do dado lógico, né? Se eu não tenho esperança, eu não tenho mais vida, não tenho mais por que lutar, né? Então a gente vive sim de esperança, não pode viver sem ela. Agora, precisa partir do ponto do pressuposto da fé. É só a fé que me faz acreditar que essa vida aqui não é só uma explosão cósmica, né? Que eu não sou só uma poeirinha e que depois, quando eu morrer, essa poeira some, né? É a fé, não tem outro elemento. É, ou se crê ou se não crê. E aí, evidências, o próprio ato e a disponibilidade de crer e acreditar e de confiar, entende? Então não desconfigure o conceito de medo. Ninguém tem que confiar numa vida depois por medo, porque esse não será o julgamento de Deus, né? Deus quer todos no céu, e o julgamento dele não é se a gente teve medo ou não. O julgamento é se a gente sabe ser boa pessoa ou não. Tem um filósofo que diz o seguinte: sempre vale a pena acreditar em Deus, porque se você viver uma vida pautado nos ensinamentos dele e vivendo o projeto dele, sendo bom, não fazendo mal para ninguém, e você morrer e descobrir que Deus não existe, você não perdeu nada. Você foi uma pessoa boa e a sua existência valeu para você e para os outros. Agora, se você viver uma vida pautada nos ensinamentos bíblicos, naquilo que Deus espera, naquilo que Deus deseja, e você morreu e existe Deus, você ganhou a vida eterna e ganhou duas vezes. Então, por via das dúvidas, sempre melhor crer. E a esperança é que move o ser humano, não o medo.
Padre, eu tenho uma neta de 13 anos que estava fazendo catequese, estava indo muito bem, mas de repente começou a ir em uma igreja, em outra igreja, e desabou tudo. Não quer fazer mais o catecismo. Ela disse que não vai seguir nenhuma, deve ser religião, né?
É.
Igreja, porque para seguir a Deus não precisa ir à igreja. Ela não é batizada, os pais deixam fazer o que ela quiser.
Eu acho que sim, a semente já está plantada no coração dela, né? O importante é que ela creia, né? O importante é que ela tenha fé. Eu acho que se plantou no coração dela boa semente, se a mensagem de Deus está ali no coração dela, uma hora germina, né? Uma hora germina, porque a religião também não pode ser uma coisa impositiva. Eu não posso impor a ela e nem a ninguém, né? A fé precisa ser sempre um convite, e a religião um caminho de aperfeiçoamento, né? Então, assim, eu acho que nesse momento não é bom brigar, não é bom impor, é bom respeitar e ajudá-la sempre nesse caminho de fé, nesse caminho de consciência, nesse caminho da presença de Deus. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, né? Então, assim, se a gente não sabe o que aconteceu, quem que magoou ela em ambas as religiões, porque ela não quer ir em religião nenhuma, mas graças a Deus, pelo menos Deus é presente no coração dela. Uma hora isso amadurece, cresce. Vamos rezar.
O que fazer quando a sua família não aprova a vocação para ser religioso?
Primeiramente, você tem que entender que a vida é única, né? Eu tenho a minha, o Bar tem a dele, a Thaís tem a dele, todo mundo tem a dele. Meu pai teve a dele, minha mãe a dela, meus irmãos a dela, né? Eu não posso ser o que os outros querem que eu seja. Não existe isso, né? Quer dizer, o Bar tem dois filhos que você tem? Três. Ó. Três? Três. Então, quer dizer, ele não pode dizer ao filho dele que tem que trabalhar na rádio. Não, mano, né? Eu não posso impor, eu posso propor ao meu filho, dizer assim, ó, vai trabalhar lá na rádio, é bacana trabalhar na rádio, né? Mas eu não posso obrigá-lo, né? Ontem mesmo eu vi interessante nesse Instagram aí, a repórter perguntando ao filho do Luciano Huck se ele vai participar da não sei se você viu isso, se ele vai participar da dança famosa. Ele falou assim: por dinheiro nenhum no mundo. Aí a moça perguntou assim: e apresentar um programa? Ele falou assim: jamais. Uhum. Quer dizer, o sujeito não quer, não é aquilo que ele quer outra coisa para a vida dele. Então o pai vai ficar com raiva, vai obrigar ele a ser, porque... Não, não existe isso, né? Então, assim, a mesma coisa é o sujeito querer e o outro dizer que ele não pode. A vida é única, né? Isso não é faltar com respeito com a família. Isso é você fazer o seu caminho, né? E a gente tem que fazer o nosso caminho. Porque, infelizmente, um dia a mãe morre, o pai morre e a vida continua, né? Então, assim, a gente não pode fazer as coisas porque os outros querem ou porque os outros nos proíbam. A gente tem que fazer as coisas para nos realizar enquanto pessoa. Então, se no seu coração tem a vontade, o desejo de ser religioso, eu acho que você deve dizer isso à sua família, dizer que você tem a vontade de ser religioso, dizer que você tem o desejo de ser religioso, e investir nisso, correr atrás disso. Se é o seu sonho, não pode impedi-lo, né? Eu acho que pode ser tudo no respeito, sem faltar com respeito, mas dizendo também que o seu caminho, a sua vida precisa ser feita.
O que a igreja ensina sobre perdoar alguém que nos machucou profundamente? Tem algum jeito prático de conseguir perdoar de verdade?
Olha, eu sempre digo, o perdão não é dado ao outro, o perdão é dado a gente mesmo. A gente, enquanto a gente entender que enquanto eu alimento, né, aquilo que foi feito contra mim, eu não estou dando ao outro a importância que ele não tem. Eu estou tirando de mim a importância que eu tenho, né? O que o outro fez, foi ele que fez. Eu não posso e nem sou aquilo que o outro fez comigo. Eu sou aquilo que eu quero ser, meus sonhos, meus projetos, minhas esperanças, minhas lutas, minhas relações. Então eu não posso permitir que o mal que o outro fez a mim me assombre o resto da vida. E tem gente que fica carregando essa carniça o resto da vida. Fica se permitindo viver daquilo que os outros fizeram conosco. Não, esquece isso. Na prática, você não precisa morrer de amor pela pessoa, você não precisa conviver com a pessoa, você não precisa ficar postando foto com a pessoa. Você só não precisa permitir que aquilo que a pessoa fez com você continue te ferindo. Você não vai pagar na mesma moeda, você não vai fazer o mal que ela fez para você, porque você é bom. Porque você vive a partir do seu critério de caráter, não o critério de caráter do outro. Porque quando eu me diminuo para fazer aquilo que o outro fez, eu deixei de ser eu. Então, a régua que eu me meço não é a que, daquele que me fez a maldade. A régua que eu me meço é a régua minha, da minha fé, né? Daquilo que eu creio e acredito. Então, se o outro fez mal, me serve para ter a consciência que aquele tipo de pessoa não é para estar na minha vida, e tá tudo bem, toque a vida dele para lá, eu vou tocar a minha para cá, não preciso fazer o mal, não preciso fazer que pague o mal com o mal, e eu vou seguindo a minha vida. Lembre-se, o perdão não é dado a quem nos feriu, o perdão é dado a nós mesmos.
Os fiéis podem pedir a transferência do padre? O que celebra na minha igreja é terrível, ele é grosso e mal educado. Se a gente provar, a gente consegue pedir a transferência dele, né?
Deus abençoe.
Vamos demitir o padre.
Olha, claro, não deveria ser assim, né? Eu acho que a primeira coisa é conversar com o padre, é dizer, às vezes ele não está bem, às vezes ele não está passando bem, às vezes ele não está feliz onde ele está, isso pode acontecer, né? Porque padre e paróquia é igual um casamento, tem que dar certo, né? Uhum. Se não der certo, a relação fica insuportável, né? A tal ponto de precisa ir embora, não quero ficar mais, né? Porque pode acontecer por uma série de coisas, né? Porque o padre é humano, porque o padre também falha, porque a comunidade é humana, porque a comunidade também falha. Então acho que o primeiro critério é um diálogo bacana com o padre, né? Talvez juntar duas pessoas para conversar com o padre, a comunidade está um pouco chateado com você. O que foi? É a gente que está fazendo alguma coisa? O senhor está passando algum problema? O senhor quer ir embora, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu sempre parto do pressuposto do diálogo. Eu acho que o diálogo, ele é enriquecedor, ele dignifica, ele dá condições de crescimento. Agora, é possível. É possível que se faça uma reclamação, né, na cúria. Não quer dizer que reclamou, o padre vai sair. Quer dizer que reclamou, vai continuar o diálogo, a conversa, né? Até uma hora que fica insuportável, né? E aí não dá mais para que o padre continue, né? Mas eu acho que a gente sempre parte desse pressuposto. Conversa, dialoga, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa, às vezes ele está com um problema sério, né? Então eu acho que pode ir à cúria, pode procurar a cúria e dizer, olha, eu acho que o padre lá está com um problema, nós estamos com um problema de relacionamento. Eu acho que isso tudo é saudável. Mas primeiro, tente conversar com o padre, tenta ver o que está acontecendo.
Se eu tenho um problema com o padre, eu procuro a cúria. Se eu tenho um problema com o meu telefone, eu procuro...
O salva-fone! Ah, moleque, hein? Ó, os meninos agora piram, vocês... Ó, pensou em celular, pensou em trocar, comprar, consertar, arrumar, não tem outro lugar. Só a salva-fone está lá para te melhor atender. Então, presta atenção, a Salvafone fica ali na rua Alfield, tá? Em frente ao Colégio Academia ali. Uma loja toda bacana, bonita. O atendimento, não precisa nem falar que os moleques lá é nota 1000.
Mas eu não largo meu pet, eu preciso levar o meu pet.
Não, mas não precisa largar o pet. Pode levar o pet, tem um espaçozinho pet, tem aquele cafezinho, aquele biscoito que eu arrebento, às vezes tá botando... Cafezinho e biscoito, fresquinho na hora. E se o cafezinho tiver um pouquinho gelado, ele ficou na hora. Vai lá na Salvafone, gente. Os moleques lá é muito gente boa. Seriedade, comprometimento, tem nome. Salvafone. Se você tiver curiosidade, você vê, pô, quem que é esses moleques da Salvafone? Deixa eu ver essa loja aí. Vai lá no Instagram, digita lá, Salvafone, no Instagram. Você vai ver lá que bacana. Os meninos muito competentes, seriedade. Eu não levo meu celular em outro lugar. E vou te falar a verdade, agora também está com a novidade de vender o celular. Então, se você quiser comprar um celular, não procure muito, vá direto na Salvafone. Vamos falar também do varejão de cereais, claro, porque pensou em cesta básica, pensou em varejão de cereais. O varejão de cereais é comprometimento e entrega com seriedade. Por quê? Porque às vezes você quer fazer uma doação, não tem tempo, não tem condição de ir. O varejão de cereais está lá para entregar para você a sua cesta básica, sabia? Ele leva para você onde você precisar. E ele também ainda personifica a sua cesta se você quiser ajudar aí os seus colaboradores, dar de presente. Tá chegando aí, ó, fim de ano, já vai se organizando, já vai combinando com o varejão de cereais para ele personificar a sua cesta básica. Anota esse telefone: 3215-5306. 3215-5306. Varejão dos Cereais. Cesta básica tem nome: Varejão dos Cereais. E claro, para terminar aqui, não posso deixar de falar da Prontosseg. Eu sou cliente de Prontosseg e não abro mão. Seguro residencial, seguro de automóvel e seguro de vida. Gente, a gente não pode fazer com qualquer um. Tem que ser com gente séria e competente. A Prontosseg, anos no mercado, está aí cumprindo muito bem esse papel. Então pega esse telefone aí, 3239-1802. 3239-1802. E olha, se você ainda não conquistou o tão sonhado carro, a tão sonhada casa, a Prontosseg te ajuda nisso também, tá? Ela faz consórcio, você vai pagando mensalidades pequenas por mês. Você pode ser contemplado logo na primeira, hein? Já pensou? Primeira prestação já sair de carro ou casa nova? Então deixa eu falar com você. Anota aí. Prontosseg, 3239-1802.
Padre, eu sei que as leituras são trechos da Bíblia. Se eu quiser levar a Bíblia para acompanhar, eu posso?
Claro que pode, sem problema nenhum. Ali é uma forma simplificada que é oferecida ali para as pessoas, mas a Bíblia, claro que pode levar.
Sou católico e estou afastado da igreja por causa dos meus transtornos depressivos e de ansiedade. Deixei de ser católico por não seguir e frequentar a missa nesse momento?
De maneira nenhuma, você pertence à comunidade. Você é católico e nesse momento que você está precisando aí estar afastado, você está no seu momento, né, de enfermidade, o seu deserto, de forma nenhuma. A igreja precisa inclusive ser presença, né? Se você pedir a sua comunidade, certamente o ministro da Eucaristia vai levar a comunhão para você. Se você pedir o padre para ir na sua casa dar a benção, certamente ele vai. Você é membro da comunidade, está afastado, está passando pelo seu momento e a comunidade tem que estar junto com você, tem que estar rezando por você, tem que estar acompanhando você, tem que ser presença na sua dor, tá? E você pode acompanhar aí pela televisão, né? Tem vários canais de televisão que passam, inclusive terça, segunda e terça, o padre tá na TV Evangelizar. Se você quiser acompanhar o padre lá na TV Evangelizar, tá bom? Mas a gente tá junto em oração por você.
Comprei um terço, só que ele tem a medalha de São Bento no lugar onde fica a imagem. Eu posso rezar outros terços com esse mesmo? Por exemplo, um Salve Rainha, eu posso rezar estando com a medalha de São Bento?
Claro, com certeza, não tem nada a ver, né? O terço é devocional, então pode ter São Bento, pode ter Sagrado Coração de Jesus, pode ter Santa Teresinha, o meu, por exemplo, é Santa Teresinha, não tem problema. Reza-se normal, tá? E aí reza-se além do que é normal, pedindo a intercessão de São Bento, que é o santo que nos afasta dos demônios, né? Que leva para longe tudo aquilo que é mal da nossa vida.
Eu rezo o terço todos os dias, mas já ouvi dizer que cada dia tem que rezar um tipo de terço diferente. Exemplo, o da misericórdia, eu não rezo, mas é obrigado a rezar em algum dia da semana? E outro tipo de oração do terço?
Não. Talvez o que você está fazendo confusão aí não é outro tipo de terço. São os mistérios. Não se reza o mesmo terço todo dia. Um dia os gloriosos, um dia os dolorosos, um dia os luminosos e um dia os... esqueci o último. Gloriosos, dolorosos, luminosos. Procurei, Barnizinho. Entende? Então, na segunda-feira, a gente vai começar o terço meditando o começo. É a anunciação do anjo, a Virgem Maria, é a vinda do Espírito Santo, é o nascimento do menino Jesus, entende? Então, nós vamos começando do começo. Na terça-feira, a gente reza os dolorosos. Quando a gente medita e reza, é Jesus que é preso, Jesus que carrega a cruz, Jesus que morre na cruz, entende? Depois nós temos o texto gloriosos, lembrei, gloriosos.
É o que canta. Gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos.
E luminosos. Então, os gloriosos são o quê? É a ressurreição de Jesus, é a sua ascensão aos céus, é a coroação de Nossa Senhora. E os luminosos é aquele que vai contando a passagem de Jesus. É o primeiro milagre de Jesus, é Jesus na boda de Caná, é a instituição da Eucaristia, entende? É o mesmo texto, só que a gente precisa entender o que é a oração do texto. A oração do texto é a Bíblia facilitada, porque a gente passa por todo o Novo Testamento rezando ali. Cada mistério é um mistério. Existem outros tipos de texto? Existe. O texto da misericórdia, o texto da batalha, o texto das mãos ensanguentadas, são vários, mas o texto mariano é esse. E que também ele subdivide nesses aí, dolorosos, gloriosos, luminosos, gozosos, entende? É o mesmo texto. Agora, esse é o texto mariano, os outros textos são de outros devocionais, por exemplo, o texto da misericórdia, clamando misericórdia, o texto da batalha, pedindo a Deus que nos ajude nas batalhas da vida. Entende? Então, é um único texto que a gente contempla as quatro passagens importantes de Jesus: sua vinda e nascimento, sua crucificação e morte, sua ressurreição e a descida do Espírito Santo e os fatos importantes da vida de Jesus. Entendeu?
Padre, por que a Bíblia fala pra gente não acreditar no coração, pois quem acredita nele é tolo, sendo que a gente entrega o nosso coração para Deus? A partir do momento em que a gente entrega o nosso coração a Deus, a gente não deve confiar nos sinais que vem dele?
Bem, eu acho que deu uma misturada aí, né? A gente não pode pegar da Bíblia um contexto só. Precisa entender que momento que a Bíblia está falando isso, né? Mas Deus não fala, a palavra de Deus não fala isso, né? A palavra de Deus fala que é preciso confiar em Deus, né? A confiança precisa estar em Deus. Os sentidos nos enganam, né? Então, se eu decido confiar só em mim mesmo, eu posso me enganar, né? Inclusive o coração engana. Às vezes seu coração fica apaixonado por alguém que te fere, que te magoa, né? Que te decepciona. Deus é aquele que nunca nos decepcionará, né? Então, assim, entregar o coração a Jesus é confiar inteiramente nele, né? É deixar que o nosso coração esteja pulsando com o coração de Deus. É amar como Deus ama, é viver como Deus viveu, é fazer aquilo que Cristo fez, né? Não é que você não possa confiar no seu coração e nem que você não possa ter sentimentos por outras coisas, outras pessoas, nada disso. Mas é porque entregar o coração ao coração de Jesus é pedir de fato que o nosso coração seja semelhante ao coração dele, né? Então, assim, confie, peça sinal, pede a Deus para te iluminar, peça a Deus sempre para te conduzir, peça a Deus sempre para guiar seus passos e que ele te ajude a seguir no melhor caminho, né? Então pode entregar o seu coração, pode confiar e pode também pedir os sinais de Deus, não tem problema nenhum.
Vamos fazer convite?
Vamos fazer convite porque hoje a gente tem a Missa do Impossível. Eu quero convidar você a viver essa expressão de fé. Se você na sua vida tem situações difíceis, situações consideradas impossíveis, não deixe de confiar a Deus. Porque inclusive a fé é o segmento que me faz possibilitar acreditar que o meu amanhã será melhor que hoje. Então, confie em Deus contra todas as evidências. Eu espero você hoje às 19h30 no Espaço do Impossível. Deus abençoe a sua terça-feira.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.